sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta edição da Voz da América de 10 de Fevereiro. Lá fora hoje aqui estamos com 4,5 graus. Parece que esta noite vamos ter alguma neve. Os primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Democratas começam hoje a apresentar argumentos no Senado para a impugnação de Donald Trump. O presidente do Irão apela ao Ocidente para o regresso ao acordo nuclear. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Partidos angolanos desmentem governo, dizem que pelo menos 23 pessoas foram mortas no Cafunfo. Vários agentes da polícia condenados a pesadas penas de prisão pela morte de um cidadão o ano passado. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. No dia em que o Senado dos Estados Unidos começa a ouvir os argumentos dos democratas e dos advogados de defesa do antigo presidente Donald Trump, no julgamento em que é acusado de incitar à insurreição a 6 de janeiro, os procuradores do condado de Fulton, no estado da Geórgia, anunciaram uma investigação criminal contra Trump pela sua alegada tentativa de reverter os resultados das eleições em que foi derrotado por Joe Biden. A procuradora daquele condado, Fannie Willis, do Partido Democrata, pediu a diversas autoridades locais para não se desfazerem de documentos relacionados com a pressão que Trump terá exercido na sua tentativa de impedir a confirmação do resultado das eleições em que ele foi derrotado nesse estado. No dia 2 de janeiro, Donald Trump ligou para o secretário de Estado da Geórgia, o republicano Brad Raffensperger, e insistiu que ele encontrasse votos suficientes para reverter a sua derrota, o que este se recusou a fazer. Durante a conversa, o procurador da Geórgia e o conselheiro-geral do seu escritório rejeitaram as afirmações de Trump e explicaram que o presidente seguia teorias de conspiração e que a vitória de Biden tinha sido justa. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, apelou aos países ocidentais para ressuscitarem o acordo nuclear de 2015, afirmando que o que chamou de Era das Sanções acabou. Falando por ocasião do aniversário da Revolução Islâmica, Rouhani disse que a única via para se resolver o diferendo é a diplomacia e o mundo concordar com o Irão. O presidente Rouhani disse que o seu país vai respeitar totalmente os termos do acordo nuclear logo que os Estados Unidos e outros países que assinaram o mesmo fizerem o mesmo. Os Estados Unidos, recorde-se, retiraram-se do acordo durante a presidência de Donald Trump e impuseram sanções ao Irão. Teherão começou a violar os termos do acordo no que diz respeito ao enriquecimento do urânio. O presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos voltarão ao acordo se o Irão começar a respeitar de novo os termos do mesmo. O exército do Senegal disse ter capturado 3 bases rebeldes na região de Casamance com apoio das autoridades da Guiné-Bissau, após o início dos combates num conflito há muito adormecido. Fontes oficiais disseram à agência France Presse que a operação foi lançada para proteger a região após o que chamaram de abusos cometidos pelos rebeldes contra civis. O conflito em Casamance, uma região que está separada do resto do Senegal pela Gâmbia, é um dos mais antigos de África e já custou milhares de vidas desde que eclodiu em 1982. No início deste mês, fontes revelaram à Voz da América relatos de mortes e feridos entre as forças opositoras e civis após uma disputa pela posse de terra quando se avizinha a campanha de comercialização da castanha de caju. No Mali, cerca de 20 soldados das Forças de Paz da ONU foram feridos hoje num ataque a uma base no centro do país. O porta-voz da ONU, Olivier Salgado, numa mensagem citada pela agência de notícias France Presse, disse que uma base temporária da missão da ONU, a MINUSMA, foi atacada com morteiros e armas automáticas por volta das 7 horas da manhã. De acordo com a AFP, que cita uma fonte conhecedora do ataque, os feridos pertencem ao contingente togolês da missão da ONU. Até agora não há mais detalhes sobre os autores do ataque nem a situação dos feridos. A África do Sul vai iniciar a sua campanha de inoculação do coronavírus com a vacina Johnson & Johnson, disse o ministro da Saúde esta quarta-feira, após suspender o uso da Oxford AstraZeneca por causa de dúvidas sobre a sua eficácia nos casos da nova variante de vírus local. Não há data para o começo de imunização. Até ao momento, a África do Sul encomendou 9 milhões de doses das vacinas Johnson & Johnson, dos quais uma pequena remessa deve chegar na próxima semana. A vacina Johnson & Johnson ainda não foi aprovada por nenhum país. A empresa solicitou na semana passada autorização para uso de emergência nos Estados Unidos. A África do Sul deverá também usar a vacina Pfizer e outras para apoiar o seu programa de imunização. O atraso da vacinação prejudicou a ambiciosa meta da África do Sul de vacinar cerca de 40 milhões de pessoas, 67% da população, até ao final de 2021. Dezenas de milhares de pessoas desafiaram a proibição de manifestações em Myanmar e saíram hoje novamente às ruas para protestar contra o golpe militar. Isto mesmo após a polícia ter aumentado consideravelmente o uso da força contra os manifestantes. Testemunhas estimam que dezenas de milhares de pessoas, se não mais, se concentraram em Rangoon e Mandalay, as maiores cidades do país. Protestos aconteceram também na capital, na Epitau. Os manifestantes exigem que o poder seja restaurado ao governo civil da líder Aung San Suu Kyi, que foi deposto pelos militares. Nenhum incidente importante foi relatado nos protestos de hoje em Mandalay, mas algumas fontes indicam que 82 pessoas foram presas e, posteriormente, libertadas. Um relatório preliminar indica que a queda de um avião indonésio no mês passado, com 62 pessoas a bordo, se deveu ao mau funcionamento de um acelerador na cabine de pilotagem, que provocou a perda de potência num dos motores antes do avião se despenhar no mar de Java. Não houve sobreviventes. De acordo com o relatório preliminar, hoje emitido, o acelerador do motor do lado esquerdo do Boeing 737-500 movimentou-se automaticamente para trás, enquanto o acelerador do outro motor continuou na sua posição original quando o avião já estava a viajar com o piloto automático. Isso provocou que o avião entrasse numa queda em rotação a pouco mais de 3 km de altitude. O relatório indica que pilotos em voos prévios do avião de 26 anos de idade tinham indicado estarem-se a registrar problemas com o sistema de aceleração.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os principais partidos da oposição de Angola disseram terem-se registado pelo menos 23 mortos nos confrontos recentes no Cafunfo e disseram não ser verdade que tenha havido uma tentativa de ataque a uma esquadra da polícia, como disse o governo. Uma delegação da UNITA, que tentou ir ao Cafunfo para investigar, mas foi impedida pela polícia, fez notar que se a versão do governo fosse verdade, não teriam impedido a sua ida à cidade. Coque Mukuta.
Segundo o deputado Alberto Francisco Ngalanela, chefe da missão parlamentar da UNITA na Lunda Norte, não há dúvida de ter havido massacres contra aquela população.
Apuramos que em Cafufo houve chacina e isso é que levou as autoridades locais a impedir a delegação de deputados do grupo parlamentar da UNITA de chegar àquela localidade, porque tinham necessidade de esconder a verdade e estão empenhados na destruição das provas materiais. Também durante a nossa estadia, ficou patente a subalternização da Assembleia Nacional perante o Executivo. Daí o silêncio desse órgão de soberania perante as gravidades dos acontecimentos de Cafunfo e por não ter viabilizado a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para o efeito.
Em conferência de imprensa, nesta terça-feira, em Luanda, sem mencionar os passos subsequentes, o deputado e líder do PRS, Benedito Daniel, garantiu não haver qualquer tentativa de assalto à esquadra em Cafunfo, como disseram as autoridades.
E essa população é aquela que vive simplesmente com uma refeição por dia. E há mesmo outros indivíduos que nem sequer chegam a ponto de conhecer alguma refeição. Foi neste intuito que pensaram, como qualquer angolano, que no quadro do Estado Democrático e de Direito têm que reivindicar, manifestarem-se para exigirem ao Estado angolano, ao Executivo angolano, a criação de algumas condições.
Na mesma ocasião, Liberty Chiaka, presidente do Grupo Parlamentar da UNITA,
por todos os dados que nós temos, e aliás a postura do próprio governo demonstrou isso, não houve momento algum uma rebelião armada. Se tivesse havido uma rebelião armada, o governo teria sido mais interessado a permitir que os deputados tivessem chegado ao Cafufo.
Coquimucuta, Luanda.
Um grupo de 7 advogados angolanos diz que apresentou uma queixa-crime esta semana em Luanda contra o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, e o comandante-geral da polícia, Paulo Gaspar de Almeida, por, alegadamente, terem promovido a violência que se assiste na região do Cafunfo, na Lunda Norte. Mas há quem diga que essa queixa não vai a lado nenhum. Venâncio Rodrigues.
A queixa-crime apresentada junto da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal é sustentada com os argumentos de que o ministro e o comandante-geral da polícia incitaram as forças de defesa e segurança e outros cidadãos a desenvolverem atos de violência, ódio, perseguição, estigmatização, limpeza étnica e xenofobia, segundo os advogados que integram o Observatório de Coesão Social e Justiça. Os acontecimentos em curso em Cafunfo foram, em parte, alimentados pelos recentes discursos públicos ameaçadores, musculosos e não conciliatórios das duas figuras. Tais pronunciamentos, segundo argumentam os mentores da queixa, provocaram uma verdadeira crispação, fundamentando-se um clima de perseguição, instabilidade emocional, estado geral de desconfiança, separação, estigmatização de grupo étnico em causa e estando a provocar um mau clima político e uma mirada diferente aos estrangeiros residentes. Entretanto, quem não acredita que a queixa do Observatório de Coesão Social e Justiça tenha pernas para andar é o advogado Pedro Capracata, que considera que em Angola a independência dos tribunais é questionável.
Eles intentaram a ação nos tribunais e, conforme disse o Dr. Paulo de Almeida, os que não foram mortos vão ser julgados nos nossos tribunais. Essas palavras são deles. Nossos tribunais. E onde é que estão os tribunais dos advogados? Porque o Dr. Paulo de Almeida disse que nossos vão ser julgados nos nossos tribunais. E os tribunais dos advogados onde estão?
Capracata diz, entretanto, que o que ocorreu em Cafun foi um ato igual a outros tantos que ciclicamente foram tendo lugar desde a existência dos três movimentos anticoloniais angolanos, o MPLA, UNITA e FNLA.
Eles, de quando em quando, irem fuzilar um grupo de pessoas e o fazem tudo. Revolta de Boia, no leste de Angola, foram fuzilados publicamente dezenas de pessoas. Campo da Revolução que não existia. E temos sexta-feira sangrenta, em 1993. Depois temos o Monte Suma, né? O Palapateca. Também houve uns fuzilamentos. Foi isso, não vale a pena. As pessoas para andar, para nós é o nosso cotidiano. Não sabemos onde é que vai ocorrer o próximo ato. Portanto, temos que se preparar que a qualquer momento vamos ficar a surpreendido com um desse lado.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Os confrontos no Cafunfo continuam a suscitar diversas opiniões sobre as suas causas reais. O Manuel José foi ouvir algumas delas.
O socioantropólogo João Lucombo Zatuzola entende que cenários como o que se verificaram em Cafunfo, na Lunda Norte, só acontecem por ausência de comunicação com as populações que normalmente habitam localidades onde há imensa riqueza natural. O professor Zatuzola entende que, a continuar assim, naturalmente outros Cafunfos virão.
O fundo da questão é a frustração que a população sente de não beneficiar do seu devolver capacidade de comunicação com as comunidades onde esses recursos estão explorados. Se eles não têm água, não têm escola, é uma alta taxa de desemprego em certas zonas das Lundas, mais estrangeiros, garimpeiros que nacionais. Quem facilita são os generais que têm lá mina de diamante, eles têm a exploração dessas riquezas todas e ver qual é a possibilidade de evitar a sua reprodução amanhã no Soi, no Chipindo, em Mavoi e em outras regiões onde há recursos naturais. A nível da África, coloca-se em Katanga, já se colocou da Nigéria com Biafra.
Quanto ao modo de pensar, ouvimos o psicólogo Carlinhos Assala explica haver um defasamento entre os usos e costumes das pessoas e as leis impostas às populações. Se não se alterar, que cafufos futuros acontecerão?
São os usos e costumes que devem ser transformados em leis e não as leis criarem usos e costumes. Esse é um problema fundamental. É problema do direito costumeiro, problema da educação. Valorizar os usos e costumes da nossa sociedade. Caso contrário, estaremos sempre em conflito e vamos sempre viver cenas semelhantes.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos para o Lubango. O Tribunal Provincial da Huila condenou hoje a 17 anos de prisão efetiva 5 polícias envolvidos na morte do cidadão António Lopes Adriano em abril do ano passado. Isso foi durante o estado de emergência. Teodoro Albano.
No acórdão de julgamento iniciado a 7 de janeiro passado, o juiz da causa e seus assessores concluíram que o malogrado morreu vítima de lesões causadas pelos porretes dos réus e não por ter saltado da viatura, como estes defenderam em audiência. Os réus acabaram acusados do crime de homicídio voluntário simples, segundo o juiz da primeira sessão da Sala dos Crimes Comuns, Aguinaldo Bartolomeu.
A forma intensa e violenta dos golpes, as zonas anatômicas atingidas, denotam-se claramente que previram e representaram suas condutas. Decisão. Pelo exposto, julgo a ação procedente e, consequentemente, acordo o juiz e assessores, em nome do povo angolano, em condenar os réus na pena de 17 anos de prisão efetiva, 80 mil kwanzas de taxa de justiça e no pagamento de uma indemnização comparticipada no valor de 4.121.000 kwanzas aos herdeiros do infeliz António Adriano, que tenham direito a ela.
Para a defesa de dois dos polícias, o advogado Cristóvão Chivela, a decisão revela contradições, por isso promete interpor recurso para reverter a sentença.
O tribunal não conseguiu provar exatamente se efetivamente houve mortes e como houve mortes e se foram os réus que mataram. Então achamos que a decisão foi de toda contraditória, por isso é que nós interpusemos recursos da decisão. Vamos esperar que o Tribunal Superior analise o processo de maneira mais vagar, de maneira mais cautelosa e de maneira mais concreta, porque 17 anos em que os réus foram condenados não são 17 dias. E de facto vimos que a justiça não foi tão cega como deve ser, ou como ensina os canones do direito, uma justiça imparcial e uma justiça cega. Uma justiça pressionada com a dimensão do processo, vimos que naturalmente não houve uma decisão ponderada e uma decisão acertada.
Para a família do malogrado, não há castigo que pague a perda de uma vida. Assim reagiu o tio Inoc Adriano ao acórdão do Tribunal da Huila.
Como nós, família, não vamos dizer que estamos alegres, porque nós é que perdemos. Eles vão para as cadeias, vão comer, o falecido já não come. Está embaixo da terra. Se bem que não toda a gente vai morrer, mas epa, é pena. Sentimos tanto porque ele não deixa apenas 8 filhos, deixa 9 filhos.
Contra os réus, segundo ainda a sentença, pesou o facto de serem agentes da autoridade, que impunha mais zelo na sua atuação. O processo inicialmente despoletado pela Polícia Nacional, por via de um inquérito, levou à suspensão de um comandante de esquadra e à prisão preventiva dos 5 agentes por ordem do Ministério Público. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Sintonizados com a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, mais emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde vão estar em sintonia connosco em FM. Continua, portanto, connosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Vamos ter connosco a doutora Margarida Gaspar para falar sobre doenças na infância. Envie as suas perguntas para o WhatsApp. O número é 1-908-652-4584 ou então para o nosso número local na Voz da América em Angola, 932-348-698. agora para o norte, para a província do Luís, onde há grande descontentamento entre professores. Mais de 400 diretores do ensino primário, nomeados em 2015, e professores que ostentam cargos de chefia de direção, não recebem os salários publicados no Diário da República para esses cargos há mais de 5 anos. E professores queixam-se que subsídios a que têm direito não foram pagos. Mas neste caso, isto é negado pelo Departamento da Educação. Muniz Francisco.
João Sem Inveja, ex-diretor do primeiro ciclo do ensino primário do município do Quiteche, demitiu-se do cargo por alegadamente não beneficiar nada há 5 anos. Segundo ele, contou à Voz da América:
fui diretor nomeado no setor da educação, concretamente no município do Danje Quiteche. Os diretores da província do Ije, no seu todo, queria te informar que são 582 diretores nomeados, dos quais, depois de um acerto entre a equipa dos diretores e a direção provincial, chegou-se a uma conclusão de uma remuneração, o pagamento dos diretores dos seus retroativos, onde que cada diretor abrangiu mais desordenadamente outros 3 milhões, outros 5 milhões, outros 6 milhões, assim sucessivamente. Mas mesmo neste capítulo, outros diretores não beneficiaram. Depois dos retroativos feitos a esses diretores, então, para cada município, ficaram a beneficiar ou a ter os salários de nomeação ou de cargo de chefia, como se diz, apenas 5 diretores por cada município.
Outra questão que preocupa os professores no IJE trata-se da falta de pagamento dos subsídios do exame do ano letivo de 2019. Os professores prometem realizar uma manifestação nos próximos dias em caso de não terem resolvido o problema. O secretário do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social do IJE, Miguel Teta Neto, garantiu que está a negociar com a Delegação Provincial da Educação para ultrapassar o problema dos diretores nomeados.
Não é normal, num país como o nosso, termos o IGE que não consegue resolver a situação de cargo de chefia em termos de remuneração há mais de 5 anos.
Quanto aos subsídios do exame de 2019 que alegam não ter sido pago, Miguel Teta Neto, apesar de não adiantar a data, garantiu apoiar a marcha dos professores em caso de não serem remunerados a tempo. A diretora interina da Delegação Provincial da Educação do IGE, Fernanda Molelo, assegurou que a situação dos diretores está a ser resolvida, acrescentando que quanto ao subsídio dos exames, já foi pago. Do IJE para a Voz da América, Muniz Francisco.
A página desportiva, hoje vamos começar com o futebol na Europa, onde em vários países há jogos das respectivas taças. Em Portugal, o Porto, atual detentor da Taça de Portugal, visita o Sporting de Braga na primeira mão das meias-finais, isto 3 dias depois de ter empatado com a mesma equipa para o campeonato, e esse empate fê-lo atrasar em relação ao Sporting. O Porto no campeonato está a 8 pontos do Sporting, que está em primeiro e que ontem venceu o Gil Vicente por 2-1. Sporting estava a perder por 1-0 até 10 minutos do fim. O golo da vitória do Sporting, um frangalhão do guarda-redes do Gil Vicente. Acontece. Na vizinha Espanha, hoje um bom jogo em perspectiva. Primeira mão das meias-finais da Copa del Rei, a Taça de Espanha, e frente a frente temos Sevilha-Barcelona. Barcelona, muitas lesões, mas tem bons mufanas, bons miúdos a virem da equipa B. Barcelona tem estado a subir de forma. No campeonato, apenas 1 ponto separa estas duas equipas, pelo que este jogo hoje vai ser bom. Em Itália, hoje decide-se o segundo finalista da Copa Itália entre o Atalanta e o Napoli. Primeira mão, 0-0. Quem vencer hoje vai juntar-se ao Juventus de CR7. Cristiano Ronaldo, que ontem empatou a 0 golos com o Inter, tinha ganho a primeira mão por 2-1. Inter tinha que marcar, não marcou. Arrivederci. Tchau, tchau, bambini. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Filadélfia, em primeiro lugar na Conferência Leste, foi a Sacramento, na Califórnia, ganhar por 119-111. Em primeiro, na Conferência Oeste, está o Utah Jazz, que ontem jogou em casa, bateu o Boston à vontade, 122-108. Vamos fazer aqui também uma menção ao ténis, ao Aberto da Austrália, um dos grandes torneios do ténis mundial. Hoje, nos femininos, a romena Simona Halep, número 2 nos rankings do torneio, suou para bater a australiana Ayla Tomjanovic por 2-1, parciais de 4-6, 6-4, 7-5. A japonesa Naomi Osaka, número 3, bateu a francesa Caroline Garcia à vontade, 2-0, parciais de 6-2, 6-3. Au revoir, sayonara, Carolina. Já nos masculinos ontem, o número 1 do torneio, o sérvio Novan Djokovic, suou para bater o americano Francis Tiafoe 3-1, parciais de 6-3, 6-7, 7-6 e finalmente 6-3. Bye bye, Francis. Fica para o ano. Chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. Segunda meia hora vamos ter reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa. Continuo connosco, continuo com a Voz da América. A segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
Preciso correr, contemplar o yanga. Pra chegar, meu pé preciso. Hoje em destaque nas notícias, novas autoridades militares do Myanmar acusam primeira-ministra e presidente de violar leis de importação e de controle da Covid-19. Estados Unidos ratificam um tratado de limitação de armas nucleares com a Rússia, mais de 30 mortos num acidente rodoviário no Uganda e rebeldes islâmicos governamentais no Mali. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta.
Dois dias depois de ter tomado o poder, o exército do Myanmar apresentou hoje uma queixa judicial contra a anterior dirigente civil, Aung San Suu Kyi, por alegada violação de uma lei de importação e exportação. Em causa estão diversos rádios de comunicação que ela diz terem sido usados pelos seus guarda-costas. Fontes policiais de Rangoon, citadas pelas agências internacionais, dizem que, além da queixa contra a líder da Liga Nacional para a Democracia, os militares também processaram o presidente deposto, Win Myint, por falta de respeito pelas normas impostas contra a propagação da pandemia da Covid-19. Os militares acusam Aung San Suu Kyi, em prisão domiciliária desde segunda-feira, de possuir aparelhos eletrónicos de telecomunicações cuja aquisição e utilização só é permitida ao governo ou ao exército. De acordo com as mesmas fontes, Aung San Suu Kyi pode ser condenada a 3 anos de prisão. Os Estados Unidos ratificaram hoje a prorrogação por 5 anos do Tratado de Limitação de Armas Nucleares, o novo START, já assinado pela Rússia. O anúncio foi feito hoje em comunicado pelo secretário de Estado americano Antony Blinken, que acrescentou que Washington trabalha com a Rússia para promover os interesses americanos e responsabilizar a Rússia pelos seus atos antagónicos e pelas violações de direitos humanos em estreita coordenação com aliados e parceiros. Na semana passada, o presidente Vladimir Putin da Rússia assinou o prolongamento por 5 anos do Tratado Russo-Americano para a Limitação de Armas Nucleares, afirmando que se tratava de um passo na direção certa, embora admitindo que a segurança global continua ameaçada por causa de crescentes tensões internacionais. O secretário de Estado americano reiterou que a extensão do tratado garante limites verificáveis para mísseis balísticos lançados por submarinos e bombardeiros pesados até 5 de fevereiro de 2026. O New START é o mais recente e único em vigor acordo bilateral deste tipo, que regula o controle de armas destas duas potências nucleares mundiais. Pelo menos 32 pessoas morreram e 5 outras ficaram feridas num desastre envolvendo 5 veículos na parte ocidental do Uganda ontem à noite. Uma porta-voz da Cruz Vermelha disse que o acidente ocorreu na estrada entre Fort Portal e Kasese, que está sob construção no distrito de Kasese. O Uganda é um dos países com mais mortes em acidentes rodoviários, com uma média de mais de 2 mil mortes por ano. No Mali, um ataque jihadista no centro do país matou 9 soldados em Boni, um dos focos de violência que atinge o Sahel. Sob anonimato, uma fonte militar disse que os radicais islâmicos usaram veículos blindados, destruíram o acampamento militar e levaram muito equipamento. Um funcionário do Ministério da Segurança confirmou a morte de apenas 4 soldados no ataque. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, ordenou a demissão de centenas de membros de conselhos consultivos do Departamento como parte de um processo de revisão desses conselhos. Na prática, no entanto, a medida demite várias dezenas de funcionários nomeados nos últimos dias da governação de Donald Trump, incluindo o antigo presidente da campanha de Trump, Corey Lewandowski, e o antigo congressista Newt Gingrich. Os senadores democratas deram início ao processo de aprovação de um pacote de estímulo da administração Biden no valor de 1 bilhão e 900 mil milhões de dólares isto perante um impasse nas negociações sobre o apoio dos republicanos. O presidente Joe Biden e a secretária do Tesouro Janet Yellen mantiveram ontem uma reunião por videoconferência com os senadores democratas, na qual defenderam que a contraproposta republicana, um pacote de estímulo de 618 mil milhões de dólares, era insuficiente para as atuais necessidades do país, abraços com a pandemia da Covid-19. Sem esperar mais pelos contactos em curso com o Partido Republicano no Senado, os democratas deram início ao processo de aprovação do pacote de estímulo apresentado pela Casa Branca, fazendo uso da sua maioria. Mais demorado do que com apoio bipartidário, o processo poderá estar concluído em março, quando expiram algumas das medidas do estímulo em vigor, como a bonificação de subsídios de desemprego. A decisão foi mal recebida pelo líder da maioria republicana, Mitch McConnell, que considerou infeliz que os democratas tenham escolhido uma via totalmente partidária.
Os professores de São Tomé e Príncipe entraram em greve exigindo melhores condições de trabalho e aumento salarial. Voz da América, emissão vespertina, 3 de fevereiro de 2021, é feriado em Moçambique, é dia dos heróis. A insurgência em Cabo Delgado não tem fim à vista e faz parte de uma lista de 10 conflitos preocupantes de 2021, diz um estudo do projeto de localização de conflitos armados e dados de eventos, a CLIDE, que segue a matéria em todo o mundo. Ana Guedes.
A insurgência, além de não ter um fim à vista, tem o potencial de piorar, diz o estudo, que considera fraca a resposta governamental no combate aos insurgentes que iniciaram os ataques em 2017 e 2 anos depois viram o Estado Islâmico afirmar que são seus associados. Na análise do ACLID, a combinação de uma insurgência islâmica cada vez mais sofisticada, um número crescente de deslocados internos e surtos de cólera, bem como da Covid-19, expõe as limitações da capacidade do governo em combater eficazmente o agravamento da insegurança. Essas restrições, juntamente com as incursões dos insurgentes na visita de Cabo Delgado, para um teatro cada vez mais internacionalizado, lê-se no estúdio. O ACLID mostra que o avanço dos insurgentes em 2020, com um registro de 1.600 fatalidades na província, Cabo Delgado, é 3 vezes mais do que em 2019. No mesmo período, os insurgentes demonstraram capacidade operacional de expansão territorial, com presença em 11 distritos de Nangade, Ancoabe, no sul. Quanto ao avanço, diz, as ações dos militantes representam uma ameaça a infraestruturas críticas e colocam em risco o domínio territorial por parte das autoridades moçambicanas. Quanto ao ano 2021, diz o ACLID, a ausência de uma estratégia sustentada sugere que uma campanha de ataques implacáveis continuará e as forças do Estado serão limitadas a conter pontos quentes sem corroer a capacidade dos insurgentes. Por outro lado, sugerem especialistas, os militantes provavelmente continuarão a expandir geograficamente as suas operações, incluindo novas incursões na Tanzânia. Este estudo é publicado numa altura de crescente preocupação de investidores na área de gás em Cabo Delgado, o que é, em parte, motivado pelas recentes incursões dos insurgentes. Em dezembro, os ataques de insurgentes forçaram a multinacional francesa Total a evacuar o seu pessoal, tendo seguido o presidente Philippe Nyusi, reunido com a liderança da empresa e garantida proteção ao investimento. Por outro lado, Moçambique recebeu recentemente sinais de ajuda no combate aos insurgentes de países da África Austral, União Europeia e Estados Unidos. A ajuda até agora divulgada incluirá a formação de militares moçambicanos no combate ao terrorismo. De momento, reporta-se que as autoridades de Maputo têm recorrido ao apoio de empresas privadas de segurança na luta contra os insurgentes, com realce para a DIC Advisory Group da África do Sul. Na lista dos 10 conflitos preocupantes analisados pela ACLID, além de Cabo Delgado, consta o da Etiópia, opondo o governo federal e as tropas da Frente de População de Libertação do Tigré, a disputa de fronteira entre a Índia e o Paquistão, a luta por mais autonomia da etnia Rakhine de Myanmar, antiga Birmânia, a violência de gangues e o autoritarismo no Haiti e a guerra no Iémen.
Os professores em São Tomé e Príncipe entraram em greve exigindo melhores condições de trabalho e aumento de salários. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que a situação de miséria em que vivem centenas de professores reformados é outro motivo da paralisação decretada pelo Sindicato da Classe.
O líder do SimpreStep, Sindicato da Classe Docente de São Tomé e Príncipe, diz que é desumano a situação em que vivem centenas de professores reformados com subsídios que não ultrapassam os 30 euros por mês.
Os atuais dirigentes desse país foram alunos desses que estão na reforma hoje. Mas aquilo que nós vimos é doloroso, é triste, é chocante, é desumano. A miséria daqueles que contribuíram para o desenvolvimento deste país é doloroso.
Gastão Ferreira avisa que vai travar uma luta sem limites até que seja melhorada a reforma dos professores.
E nós vamos continuar a lutar para que os melhores dias virão para aqueles que forem à reforma.
O secretário-geral do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe lamenta ter visto na grelha das políticas com mais de 2 mil euros de subsídio mensal e os antigos professores a morrer à fome.
Nós não podemos ter um país onde uns vão reforma, vão para a reforma, com tudo que têm, vivendo bem, e outros vão com um salário de fome.
O analista e ativista Liberato Muniz também tem acompanhado a situação em que vivem os professores reformados de São Tomé e Príncipe.
Eu defendo que nem se tem que diminuir a quantidade dos professores, deve-se dar condições suficientes para que eles possam exercer a sua profissão com dignidade e que possam ter depois uma reforma também com dignidade. Eu, quando vi o sindicato dos professores a distribuir bens alimentares para os professores reformados e vi as condições em que apresentaram os professores na televisão, os professores reformados, isto é grave para os professores.
Os professores em greve também reclamam melhoria das condições de trabalho e aumento dos salários.
Não se admite com relação ao esforço. Eu não vejo o que a força produz para aferir o salário que afere. Eu não vejo o que a polícia produz para aferir o que afere. E os professores que muitos fazem formam homens para a sociedade, reeduca a sociedade, cria homens para todos os sectores e nós nos encontramos nesse marasmo que nós nos encontramos.
Jackson Jordão, professor da Escola Preparatória Patrícia Lumumba. O governo diz que o sindicato está a agir de má fé e que a greve é ilegal.
Enquanto o governo esperava pela continuidade das negociações, o Simprestep extremou a sua posição decretando o início da greve sem que houvesse, pelo menos, um tempo mínimo de uma semana para acertos finais. Daí, a realização da greve é ilegal.
O porta-voz do Ministério da Educação, Lúcio Seródio, acusa ainda o sindicato de ameaça aos professores que não querem aderir à paralisação.
Os delegados sindicais do Simprestep têm vindo a expulsar as crianças e alunos da escola e a ameaçar os colegas que pretendem trabalhar através de várias formas, sobretudo com manchim, soco, cacetadas, pedradas, etc., aos que não aderirem à greve.
O Simprestep é ainda acusado pelo governo de estar a sensibilizar os pais e os alunos a não comparecerem nas escolas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. A partir de Washington, D.C., Voz da América na sua emissão em português. De São Tomé para Angola, João Santa Rita.
Deputados da UNITA que se encontravam a caminho do Cafunfo para investigar os confrontos de sábado, em que várias pessoas foram mortas pela polícia, pois esses deputados foram hoje detidos e impedidos de se deslocarem à cidade. O Venâncio Rodrigues falou com um deles.
O deputado Joaquim Nafoia disse à Voz da América que o grupo de 3 deputados que partiu de Luanda está detido e com ordens para regressar à procedência.
Encontramos um dispositivo da Polícia de Intervenção Rápida, armado até os dentes, que nos deu ordem de detenção. Mas podíamos nos escapar dessa detenção com uma condição: voltar imediatamente para Luanda. Nós conversamos com eles. Depois nos escoltaram até o comandante provincial adjunto, o subcomissário Fernando J.P. Henriques, que disse-nos de forma taxativa que os deputados do grupo parlamentar da UNITA estão proibidos a pôr os pés na vila de Cafunfo. Ora, nós não cometemos nenhuma ilicitude, não cometemos. Não violamos nenhuma norma, não violamos a Constituição. O país não está sob o estado de emergência. Também não temos ideia de que haja um estado de emergência ou distrito parcial, só para Luanda Norte ou para Cafunfo. E também, nós andamos toda noite. Saímos ontem de Luanda, a estrada não está boa. Estamos totalmente partidos, não estamos em condições de regressar. Nós pedimos ao comandante que, pelo menos então, que nos levasse até na unidade dele, arranjasse algum espaço para nós pernoitarmos aqui, recuperarmos e amanhã voltarmos. Disseram que não. Se nós avançarmos, só podemos dormir na cela. Nós não estamos retidos, estamos detidos. Eu estou a dizer que recebemos ordem de detenção a 15 quilômetros de Cafunfo, primeiro numa área sem cobertura.
Na vila de Cafunfo, os deputados da UNITA pretendiam colher no terreno mais dados sobre os tumultos do dia 30 de janeiro que resultaram na morte de cidadãos em número ainda não determinado. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Cabo Verde é considerado um país com uma democracia imperfeita, classificação do índice da revista The Economist na sua unidade de inteligência. No arquipélago, há vozes que discordam disso, mas o antigo provedor da justiça afirma que essa posição não lhe espanta por entender que nos últimos anos a democracia em Cabo Verde conheceu alguma quebra que exige mudança do ponto de vista cultural. Eugênio Teixeira.
O antigo provedor da justiça afirma que essa posição não lhe espanta por entender que nos últimos anos a democracia do arquipélago conheceu alguma quebra. António Espírito Santo advoga mudança de mentalidades que possam conduzir a melhores caminhos para aumentar a cultura democrática.
Essa classificação, em parte, confirma os meus receios. A democracia em Cabo Verde, do meu ponto de vista, é imperfeita, mas não só. Há alguns perigos que estão a espreitá-lo. Olha, uma questão estrutural, a cultura democrática, que é o fundamento para que as pessoas se comportem, se exprimam e defendam a honra nessas últimas décadas, um esforço voluntarista de aumentar a cultura democrática. O elogio do contraditório e da boa postura no contraditório exigiria muitas atitudes pedagógicas, sem contar com a ação de eventuais instituições viradas para o conhecimento do país a partir de um processo democrático que privilegiasse o rigor científico e não o debitar de cartilhas partidárias.
Já o jornalista Daniel Almeida afirma que a democracia cabo-verdiana tem feito o seu percurso de forma positiva, apesar de persistirem ainda dificuldades e desafios a ultrapassar. Entende que a falta de premiação da meritocracia e alguns clientelismos constituem barreiras a ultrapassar, mas que não, segundo ele, tiram o mérito da caminhada feita nos últimos anos do regime democrático em Cabo Verde.
Os sucessivos partidos colocam nos seus programas no sentido de banir o partidarismo na ascensão da máquina do Estado através de esquemas de job for the boys, mas isto acontece também pelo mundo afora. No Cabo Verde não se compara com outras partes, nomeadamente os países lusófonos e mesmo dos países daqui da África Ocidental. Cabo Verde está num patamar claramente diferente e há sempre aspectos em toda a parte do mundo. Como já lhe disse, também nos Estados Unidos e na Europa tem havido algumas situações.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
No índice da The Economist, Moçambique é colocado no grupo de regimes autoritários. O economista João Mosca diz que os conflitos militares nas regiões centro e norte de Moçambique, a crise económica resultante das dívidas ocultas e a Covid-19, bem como a posição dominante do Partido Frelimo, levaram à tomada de medidas não democráticas que contribuíram para a queda do país no índice da democracia no mundo. Ramos Miguel.
João Mosca considera que numa situação em que existem conflitos, aspectos de democracia e direitos humanos que infelizmente ficam comprometidos, mas isso reforça ainda mais o poder do partido maioritário dentro do Parlamento e as forças de defesa e segurança ganham maior peso no sistema do poder.
Esse conjunto de aspectos faz com que os níveis de decisão central, de autoritarismo, de pouca consulta à sociedade e mesmo alguma repressão sobre órgãos de informação, controle de informação e mesmo certas pessoas que podem ser consideradas de críticas ou de incómodas, aumenta naturalmente, né? Portanto, não nos temos de admirar que Moçambique tenha entrado no grupo dos países autoritários.
Aquele economista aponta ainda o fato de Moçambique ser um país onde o ambiente de negócios caiu e onde outros indicadores internacionais, como as liberdades e direitos humanos, entre outros, também caíram.
Isso tudo deve-se considerar neste contexto global de crise económica, de conflitos, de Covid também, afeta um pouco os direitos e as liberdades iguais e o reforço do poder do partido majoritário no Parlamento, não. O próprio poder, o Presidente da República, concentra grande parte do poder a explicar defesa, segurança, governança. concentração, não só isso, concentração de poder, como a centralização nos órgãos de Maputo, nos órgãos centrais do Estado, de grande parte dos poderes de decisão, né? Portanto, eu acho que isso podia-se esperar perfeitamente o agravamento da situação do autoritarismo e a redução dos mecanismos e das formas de governação mais democráticas. Né?
Mas, doutor, como é que acha que se pode melhorar esses aspectos a que se referiu?
Nós consideramos que o reforço do autoritarismo é a segurança, a defesa, a situação de conflito, é a crise económica que leva a que certas restrições sejam impostas e ao agravamento das condições de vida e, portanto, de potenciais conflitos sociais. O Covid também exige medidas não democráticas que afetam diretamente, agridem diretamente as liberdades individuais das pessoas num contexto que tem mesmo que ser assim, não é? Portanto, sem resolver essas questões, é muito provável que as condições se agravam. Naturalmente, isso reforça o poder do Partido Frelimo, que, na realidade, é maioritário, dominante, mas, na prática, pode ser considerado um partido único, não é? Neste momento, em termos de governação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou uma suspensão na construção do muro na fronteira com o México, enquanto seu governo considera pôr termo ao projeto que foi parte importante da agenda do anterior presidente Donald Trump. Ambientalistas dizem que a intensificação da construção nos últimos dias da administração Trump criou uma série de problemas em reservas de fauna e terras federais. João Santa Rita.
A Reserva Nacional de São Bernardino é geralmente um lugar onde os únicos sons que se ouvem são os sons dos ventos do deserto e o pingar de água em rios e pequenos lagos. Contudo, nos últimos dias, trabalhadores contratados pelo governo trabalharam dia e noite para rapidamente construírem barreiras em terras remotas do governo federal, terras como esta. Agora, com o presidente Joe Biden a prometer parar a construção, cientistas como Miles Trafagan estão preocupados que danos possam já ter sido infligidos a espécies nativas. A reserva está localizada em zonas longínquas do deserto em que há pouca migração humana.
Isto é um corredor de migração para a vida selvagem, é isso. Há milhares de anos e muitos animais seguem a drenagem como esta. É coisa óbvia a fazer-se.
Em redor de Montanha e Vales, conhecidos como Ilhas do Céu, há terras vitais por onde passam através da fronteira em migração leões da montanha, javalis, felinos selvagens, o jaguar da América do Norte e outras espécies. Trafagan trabalha como biólogo aqui desde 1996, usando câmaras com sensores de moção para seguir a migração animal. Depois da construção do muro ter começado, os animais praticamente desapareceram.
Desde que o muro foi construído, temos um muro de 9 metros com espaços de apenas 12 centímetros. Portanto, basicamente nada maior que um coelho pode passar pelo muro, o que é um impedimento enorme ao movimento da vida selvagem.
A
administração Trump construiu mais de 720 quilómetros de muro ao longo da fronteira sul, a maior parte em terras do governo federal, para evitar batalhas em tribunal com donos de terras. Entidades oficiais anularam regulamentações, como a Lei de Proteção de Espécies em Perigo, anularam isso ao abrigo de uma lei de 2005 que permite a construção em terras protegidas, como San Bernardino. Nos últimos dias, na presidência, Trump visitou o muro perto de McLean, no Texas.
E hoje celebramos um marco extraordinário, a conclusão de 450 milhas de muro de fronteira. 450 milhas. Ninguém se apercebe do tamanho disto.
Ambientalistas dizem que, ao centrar-se em terras federais, a construção teve um grande impacto nas espécies vulneráveis. Os construtores secaram também água subterrânea para fabricarem cimento, secando o habitat natural de 4 espécies ameaçadas ou em perigo. A 10 milhas de distância, no Guadalupe Canyon, John Kirk, um ativista e fotógrafo de vida selvagem, disse que trabalhadores já dinamitaram montanhas, destruindo o habitat vital para os últimos jaguares selvagens nos Estados Unidos. Embora o presidente Biden tenha ordenado uma pausa imediata na construção, alguns ambientalistas querem que vá mais longe e destrua os muros existentes.
A nova administração prometeu-nos que vai terminar toda a construção do muro. Isto dá alguma esperança aos animais que estão em lugares onde, para já, não há barreiras. Mas em áreas como São Bernardino, áreas como esta Floresta Nacional Coronado, a zona do Monumento Nacional Corona, são áreas em que precisamos que partes do muro sejam demolidas.
A administração Biden disse que espera desenvolver um plano nos próximos 2 meses sobre o que fazer com o muro.
Em Burkina Faso, muitas crianças forçadas a deixar a escola após ameaças de militantes islâmicos estão a trabalhar nas minas de ouro informais do país, onde correm o risco de acidentes. Vamos visitar uma das maiores minas de ouro informais do Burkina Faso, Ana Guedes.
Aqui em Boda, no norte de Burkina Faso, os mineiros ganham uma miséria trabalhando em condições perigosas. O Burkina Faso é o 5º maior produtor de ouro da África, mas entre 700 e 1.000 das suas minas são informais. As crianças estão entre os que trabalham nesses locais, entre eles Aziz Abre, que deixou a escola há 2 anos para se tornar mineiro.
Eu estava na escola, mas não conseguia ganhar dinheiro. Segui os meus amigos até esta mina. Quando consigo o ouro, posso ganhar 90 dólares por mês. Eu dou alguns para os meus pais e guardo o resto para as minhas próprias necessidades.
Cerca de 20 mil crianças trabalham nas minas de ouro do Burkina Faso. O dono desta mina, Ali Ouedraogo, diz que as crianças recorrerão ao crime se não tiverem outras oportunidades, mas admite que a situação não é ideal.
Claro que é bom para as crianças estarem na escola. Eu até tenho alguns filhos na escola.
Rouki Ganamé fugiu da sua cidade natal, no norte do Burkina, quando militantes islâmicos, eles chegaram agora aos 13 anos, em Mineira.
Estávamos na escola quando essas pessoas vieram com o rosto coberto, mas não nos apanharam porque fugimos das aulas rapidamente. A minha família e eu deixamos Soman para ir para Ouagadougou e de lá para Buda e trabalhamos nesta mina.
Mas as minas também não estão a salvo de terroristas. Os militantes atacam-nas e exigem uma parte da receita para financiar a luta contra o governo do Burkina Faso. Enquanto isso, há esforços para ajudar as crianças forçadas a deixar a escola pelo conflito. Representantes da ONU dizem que estão a adotar uma abordagem em várias frentes para que todas as crianças regressem à escola. Karim Sankara é da UNICEF.
Apoiamos a formulação de políticas, apoiamos a formação, apoiamos os atores municipais na definição de um plano sensível aos direitos da criança.
A situação destas crianças atraiu financiamento, uma promessa recente de 59 milhões de dólares da ONG Internacional de Educação não pode esperar. Yasmin Sherif.
Estou ansiosa para trabalhar com todos e contar ao mundo sobre a situação, os desafios, o sofrimento e orientar a consciência moral do resto do mundo.
O dinheiro vai ajudar, diz o ministro da Educação do Burkina, Stanisla Oaron.
Isto irá permitir a reparar infraestruturas escolares existentes e fazer novas construções para permitir que os alunos deslocados internamente possam ir à escola. Vai pagar pela comida dos alunos e ajudará a apoiar as meninas que geralmente ficam para trás e os alunos que abandonaram a escola devido à mineração de ouro para que também possam frequentar a escola.
Quanto a Rouki Ganamé, ela vê pouca esperança de voltar à escola em breve.
Quero ir para a escola, mas não tenho dinheiro para andar de transporte. É muito longe daqui para a cidade para ir a pé.
Em destaque hoje nas notícias, novas autoridades militares do Myanmar acusam o primeiro-ministro e presidente de violarem leis de importação e de controle da Covid-19 e Estados Unidos ratificam o tratado de limitação de armas nucleares com a Rússia. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel fizeram-lhe companhia. Dentro de momentos, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo, no computador, no telemóvel e no tablet, através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais estamos em voaportugues, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. No WhatsApp pode comunicar-se connosco através do nosso número. Mais um, 908-652-4584. Mais um, 908-652-4584. Léo Sarrilho assegura a produção geral, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, procuradora do Estado americano da Geórgia inicia investigação criminal a Donald Trump. Presidente do Irão apela ao Ocidente para regressar ao acordo nuclear. No Mali, cerca de 20 soldados da ONU ficam feridos no ataque. E com o apoio da Guiné-Bissau, forças do Senegal destroem bases rebeldes em Casamansa. Quarta-feira na Voz da América é dia da agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre as viagens do presidente guineense, Umaru Sissoko Embalo, e o seu impacto ou não na política externa do país. Mas comecemos com uma visita anunciada do ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, à Guiné-Bissau a partir de domingo. Soares estará em Bissau de 14 a 19 de fevereiro para estabelecer contactos com autoridades oficiais e visitar a comunidade cabo-verdiana residente em Bissau. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde vai inaugurar as instalações da embaixada do país na Guiné-Bissau. É a primeira vez que Cabo Verde terá um embaixador residente em Bissau. Até agora, era o embaixador do Senegal que atendia a Guiné-Bissau. Na semana passada, e em jeito de introdução à sua visita a Bissau, o chefe de diplomacia cabo-verdiana defendeu o reforço da política de integração na CDAO e disse ver a Guiné-Bissau como parceiro para uma estratégia comum na comunidade. Rui Figueiredo Soares, portanto, esperado em Bissau no próximo domingo. Em Moçambique, ainda o eco da saída da brasileira Vale da extração de carvão mineral em Tete, apesar de se ter beneficiado de isenções fiscais. Agora, analistas do Centro de Integridade Pública dizem que durante os anos de produção daquela companhia brasileira, o país perdeu cerca de 4,6 mil milhões de meticais, referentes aos benefícios fiscais sobre o imposto de produção. O nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, segue opiniões de economistas que dizem ser a altura de Moçambique mudar a forma como lida com as multinacionais na indústria extrativa.
A economista e pesquisadora do CIP, Inocência Mapice, autora do estudo, afirma que para além desse valor, somam-se perdas referentes aos benefícios fiscais sobre diferentes impostos, sublinha ser urgente uma análise profunda dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado. Isso faz com que elevadas somas de dinheiro saiam do país com as políticas que o Estado está a seguir. Mas o governo defende que os benefícios são necessários para atrair investimentos.
Todos os projetos aprovados ao abrigo da lei de investimento gozam de isenção de direitos de aduaneiros e impostos sobre o valor acrescentado na importação de equipamento constante da classe K da pata aduaneira.
Contudo, o economista João Marques diz que esses benefícios não fazem sentido.
Eu penso que não, e nem mesmo ao princípio, esse argumento dos incentivos fiscais para atrair investimento, outros investimentos externos, penso que não é verdadeiro, porque Moçambique tem boas reservas de alguns recursos naturais, gás, carvão também, e que os investidores certamente que viriam com práticas de governação, com políticas fiscais semelhantes àquelas que são praticadas em outros países. Pode-se aplicar certos níveis de taxas, desde que esse nível de taxa assegure que para a empresa pagar esses impostos mantém vantagens comparativas
E o economista Rosário Fernandes considera que, de alguma forma, os benefícios fiscais traduzem a excessiva dependência de Moçambique em relação ao exterior, o que, na sua opinião, se resolve com uma forte aposta na produção interna.
Se o nosso produto interno bruto crescer, quer com recursos aquilo que é a produção tradicional, como aquilo que é a produção que pode resultar de melhor exploração de recursos naturais, daqui a 15, 20 anos, nós podemos ter uma base de produto interno bruto muito mais dilatada e uma base coletável maior, uma fiscalidade muito mais robusta.
O analista Tomás Rondinho considera que os excessivos benefícios fiscais também servem para encobrir esquemas de corrupção nestes negócios.
Infelizmente entra porque nesse processo de negociação procura-se tirar o máximo de proveito pessoal em detrimento do interesse nacional, infelizmente.
A economista Inocência Manuel considera que se no passado esses contratos faziam sentido, agora não há como defendê-los. E para além da Vale, vários outros projetos deviam ser revisitados.
O projeto Mozal, do meu ponto de vista, é um projeto que devia ser revisitado porque me parece que o impacto que a Mozal cria na balança de pagamento a nível nacional é mínimo. Esse é um dos exemplos, se calhar, de investimento estrangeiro que devia ser renegociado.
Economistas dizem ser verdade que os 100 milhões de dólares que o país perde anualmente com benefícios fiscais não dão para todas as necessidades de Moçambique, mas dão para muita coisa. Contudo, para Lourenço Sambo, os benefícios fiscais fazem parte do plano governamental para fazer face aos desafios que a economia enfrenta. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo para Luanda, o Observatório para a Coesão Social e Justiça diz ter apresentado uma queixa-crime nesta semana em Luanda contra o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, e o comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo Gaspar de Almeida, por alegadamente terem promovido a violência que se assiste na região de Cafunfo. Lembrando que nessa região, no passado dia 30, houve confrontos entre polícia e manifestantes. O governo fala em 6 mortes. Ontem, os partidos com assento parlamentar disseram ter registrado pelo menos 23 mortes. Entretanto, um jurista considera que a ação não vai prosperar porque os tribunais angolanos não são independentes. Venâncio Rodrigues.
A queixa-crime apresentada junto da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal é sustentada com os argumentos de que o ministro e o comandante-geral da polícia incitaram as forças de defesa e segurança e outros cidadãos a desenvolverem atos de violência, ódio, perseguição, estigmatização, limpeza étnica e xenofobia, segundo os advogados que integram o Observatório de Coesão Social e Justiça. Os acontecimentos em curso em Cafunfo foram, em parte, alimentados pelos recentes discursos públicos ameaçadores, musculosos e não conciliatórios das duas figuras. Tais pronunciamentos, segundo argumentam os mentores da queixa, provocaram uma verdadeira crispação, fundamentando-se um clima de perseguição, instabilidade emocional, estado geral de desconfiança, separação, estigmatização de grupo étnico em causa e estando a provocar um mau clima político e uma mirada diferente aos estrangeiros residentes. Entretanto, quem não acredita que a queixa do Observatório de Coesão Social e Justiça tenha pernas para andar é o advogado Pedro Capracata, que considera que em Angola a independência dos tribunais é questionável.
Eles intentaram a ação nos tribunais e, conforme disse o Dr. Paulo de Almeida, os que não foram mortos vão ser julgados nos nossos tribunais. Essas palavras são deles. Nossos tribunais. E onde é que estão os tribunais dos advogados? Porque o Dr. Paulo de Almeida disse que nossos vão ser julgados nos nossos tribunais. E os tribunais dos advogados onde estão?
Capracata diz, entretanto, que o que ocorreu em Cafunfo foi um ato igual a outros tantos que ciclicamente foram tendo lugar desde a existência dos três movimentos anticoloniais angolanos, o MPLA, UNITA e FNLA.
Eles, de quando em quando, tiram fuzilar um grupo de pessoas e o fazem. De revolta de boia, no leste de Angola, foram fuzilados ciclicamente dezenas de pessoas. Campo da revolução também existia. E temos Sexta-feira Sangrenta, em 1993. Depois temos o Monte Suma, né? O Palapateca. Também houve um fuzilamento. Foi isso. Nem vale a pena as pessoas para andar. Para nós é o nosso cotidiano. Não sabemos de onde é que vai ocorrer o próximo ato. Portanto, temos que se preparar que a qualquer momento vamos ficar surpreendidos com esse lado.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora falar de um emprego para o qual ninguém se candidata aqui nos Estados Unidos. Embora não haja requisitos específicos, os americanos esperam geralmente que as primeiras damas sejam figuras afetuosas e maternais. Mas nos bastidores, elas podem ter uma influência política significativa. Jill Biden, que tem um doutoramento em educação, está já a expandir as percepções sobre o papel de uma primeira-dama. Ana Guedes.
A atual primeira-dama dos Estados Unidos está a romper com a tradição de ser a primeira esposa presidencial a manter o seu emprego enquanto estiver na Casa Branca. Jill Biden, que tem um doutoramento em educação, é professora de inglês numa faculdade comunitária perto de Washington. Catherine Jellison é professora de História na Ohio University.
O facto de ela estar numa profissão que é vista como uma profissão de ajuda, que é vista como uma profissão não controversa, ela será mais aceita pelo povo americano na continuação da sua vida profissional. Além disso, ela tem uma profissão de professora tradicionalmente feminina. Profession of teaching.
And Mrs. Roosevelt transformed the duty of a first lady. Eleanor Roosevelt foi desprezada por alguns por ser uma primeira-dama ativista que lutou por direitos civis, universais e programas sociais, mas ela estabeleceu um padrão para os futuros primeiros esposos.
Quando tivemos algumas primeiras damas de perfil discreto imediatamente a seguir a Eleanor Roosevelt, acho que muitos americanos disseram a si mesmos: bem, isso não está certo. Queremos alguém que seja mais conhecido pelo público, alguém que tenha pelo menos um grande projeto que defenda.
Desde que Jackie Kennedy abraçou a preservação histórica na década de 1960, toda a primeira-dama adotou pelo menos um projeto de serviço público e geralmente inclui áreas relacionadas às mulheres, como saúde, prevenção de drogas e jardinagem. Embora as primeiras damas sejam frequentemente vistas como símbolos maternos da feminilidade americana, a história mostra que essas mulheres podem ter uma influência considerável nos bastidores. Historiadora presidencial Kate Anderson Brower.
Melania Trump fez com que um importante conselheiro de segurança nacional fosse demitido no governo do marido porque ela não gostou da maneira como a sua equipa foi tratada por esse conselheiro numa viagem ao exterior. Então elas também podem determinar quem está perto do presidente. Nancy Reagan era realmente o departamento de recursos humanos do marido. Ela decidiu quem entrava e quem saía. E olhando para Hillary Clinton, quero dizer que ela foi uma das razões pelas quais Ruth Bader Ginsburg estava no Supremo Tribunal. Ela disse ao marido que achava que seria uma excelente juíza para o Supremo.
Conversas privadas entre marido e mulher podem ter um grande impacto no país.
Essas mulheres são muito fortes. Acho que são constantemente subestimadas. E eu acho que isso é, em parte, porque as mulheres na nossa sociedade são frequentemente subestimadas e eu espero e acho que estamos a seguir na direção certa, tendo Jill Biden como uma mulher trabalhadora, que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode ser uma esposa, uma atriz secundária, mas também uma mulher forte.
Enquanto Jill Biden está a redefinir o seu papel atual, a maior mudança pode acontecer quando uma mulher for eleita presidente e um homem assumir o papel de primeiro cônjuge.
Quarta-feira na Voz da América é dia da Agenda Africana. A rubrica semanal hoje é assinada pelo nosso correspondente Lassana Kassamá, que nos fala sobre as viagens do presidente Umaru Sissoko Embalo e o seu impacto ou não nas relações externas da Guiné-Bissau.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Desde que assumiu as rédeas da presidência da República Guinense em fevereiro do ano passado, Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo efetuou cerca de 50 viagens entre oficiais e privadas. Nigéria, Senegal, Burkina Faso, Congo, Brazzaville, Níger, França e Turquia são os países que mais conheceram as romas do presidente da Guiné-Bissau. Portugal, Espanha, Mauritânia, Cabo Verde e Gana perfilam na segunda linha entre visitas oficiais e privadas do chefe de Estado guinense, que tem à sua disposição voos charters para múltiplas investidas que muitos dos seus partidários qualificam de resgate à soberania nacional através de uma ofensiva diplomática por excelência. Uma aparente dinâmica que fez jogar a Guiné-Bissau em ocasiões diferentes os presidentes da Nigéria, Muhammadu Buhari, do Senegal, Macky Sall, Denis Sassou Nguesso, do Congo, Brazzaville, Muhammadu Yusuf, do Níger, Adama Barrow, da Gâmbia, da Mauritânia, Mohamed Houlde de Gazawani e de Cabo Verde, Carlos Fonseca. Há quem defenda que estas viagens do presidente permitiu a Guiné-Bissau reerguer-se perante a comunidade internacional, tornando-se num país efetivamente soberano, com menos intervenção da CDAO e de outras organizações. organizações internacionais ou países que impõem ou impunham as suas agendas sobre os assuntos internos do país. E no meio desta encruzilhada de opiniões, que a questão económica e financeira aparece no debate, enquanto os custos de deslocações e recessões do Mauro Elamão que Tarcísio Kembalo são suportados de alguma forma pelo Tesouro Público, numa altura em que este já não consegue aguentar a pressão interna, com vários problemas nos setores sociais, nomeadamente da saúde e da educação. Comigo nesta rubrica de hoje estão Fernando Fonseca, especialista em relações internacionais, Lesmes Monteiro, jurista e analista político, e Rui Newman, jornalista especialista em questões geopolíticas.
Tene casa novo, vem cimento, cada pa casa novo, oi. Uyu na chefe, pai ca vinditeira, uso no dos kodai na vinditeira.
Não obstante ter admitido que as deslocações do chefe de Estado deveriam trazer ganhos positivos para a Guiné-Bissau, Fernando da Fonseca, especialista em diplomacia, disse compreender as investidas do Mauro Elamão que Tarcísio Kembalo.
Como se sabe, atualmente, os presidentes das repúblicas contemporâneas, eles acabam assumindo essa posição do primeiro diplomata. Portanto, é uma presidência nova. E isso, do nosso ponto de vista, a gente pode te dizer de que as viagens elas têm que resultar num ganho positivo para a Guiné-Bissau.
Por sua vez, Leges Monteiro, jurista e analista político guinense, entende as razões que sustentam as constantes viagens do chefe de Estado, mas não tem dúvidas que são inoportunas.
São inoportunas, exageradas e insensíveis, considerando o momento atual que o mundo atravessa, derivada da pandemia do Covid-19, e particularmente a Guiné-Bissau, que vive um período difícil em termos económico e social, carimbado com greves na função pública. No entanto, não é de estranhar essa postura do atual presidente da Guiné-Bissau em querer afirmar-se na arena internacional, porque ele assumiu o poder através de uma tomada de posse simbólica na pendência do contencioso eleitoral, e até hoje um determinado sector da comunidade internacional não vê com os bons olhos esta postura.
Rui Newman, jornalista especialista em questões geopolíticas, trouxe por seu lado um elemento adicional ao exercício do poder por parte do Mauro Elamão que Tarcísio Kembalo.
Analisando friamente a realidade guineense, o presidente Sissoko acumula oficiosamente outras funções de alto valor estratégico. Uma delas é a chefia das relações externas guineense, sendo o atual Ministério dos Negócios Estrangeiros uma simples estrutura de apoio às estratégias e dinâmicas externas do presidente e sobre a qual o executivo não tem qualquer poder ou controle. Considerando estes fatores e acrescentando o que defino como modelo Sissoko de relações externas, compreende-se a multiplicação das viagens ao estrangeiro do presidente guineano. Considerando o perfil do presidente Sissoko, raras viagens são exclusivamente privadas. Por exemplo, o presidente Sissoko deslocou-se inúmeras vezes a França, Portugal e Espanha em visitas privadas e por motivos estritamente pessoais. No entanto, nestas visitas teve mais reuniões de trabalhos com empresários e personalidades políticas que reuniões privadas. As deslocações ao Burkina Faso, Nigéria, Ghana ou Niger poderemos inserir num âmbito de gestão das suas redes de influência, mas também num vasto programa que está em curso de um novo bloco africano integrado em blocos já existentes e em que o presidente guineense quer que a Guiné-Bissau seja um ator incontornável. Não podemos também colocar no mesmo registro as visitas ao Senegal ou ao Congo-Brazzaville, em que as relações pessoais ultrapassam os protocolos de Estado.
E relativamente às viagens à Turquia e Mauritânia, de novo, Rui Neumann.
A Mauritânia é um ator incontornável em todas as questões relativas à segurança, mas também uma potência económica muitas vezes esquecida. Quanto à Turquia, esta é uma das maiores apostas que poderá vir a provocar uma enorme viragem nas relações internacionais guineenses em termos mundiais. Ankara está a constituir um novo bloco maioritariamente composto por países muçulmanos. Um bloco pretende rivalizar a União Europeia, mas também os Estados Unidos, e que pretende ser dominante no Médio Oriente e em África.
Enquanto isso, o analista político Légimes Monteiro é da opinião que as inúmeras viagens do El Mokhtar Sissoko Embalo para o estrangeiro não têm trazido algo de positivo para a Guiné-Bissau.
O que é certo é que não se pode dizer que tem sido positivo, porque não há relatos de algum benefício que o país tenha conseguido através das viagens do presidente, porque a relação entre Estados ou a relação do Estado com outras instituições tem que ser uma relação formal, não é uma relação de amizade em que o presidente traga outros presidentes para visitar o país e financiar obras de construção de estradas para depois, em contrapartida, ganhar a colocação do nome dessas figuras nas avenidas e nas ruas.
No entender de Fernando da Fonseca, especialista em relações internacionais, as viagens do presidente da República para o estrangeiro não devem centrar-se mais no âmbito privado, mas sim dentro dos assuntos de interesse público da Guiné-Bissau.
Por quê? Todas as relações exteriores de todas as repúblicas atuais, ela sempre se baseia dentro de um cálculo político e, sobretudo, dentro de um cálculo econômico.
As deslocações oficiais de um presidente da República não passam pela aprovação do Parlamento e é difícil calcular os fundos que são desembolsados junto ao Ministério das Finanças, disse uma fonte parlamentar contactada pela Voz da América. Entretanto, de acordo com um despacho do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam, datado de 12 de agosto de 2020, o perdiambiário para a deslocação do chefe de Estado para o estrangeiro está situado em $1.300 por dia, mais $50.000 de subsídio de representação em viagem. Tudo isso sem contar com respectivos perdiam para os seus assessores ou acompanhantes. A maioria das viagens do Mar El Mokhtar Sissoko Embalo, se não todas elas, é através de voos charters. Ao que a Voz da América apurou, existem três companhias privadas que o presidente da República mais recorre para as suas deslocações. Ao nível do continente africano, o Mar El Mokhtar Sissoko Embalo desembolsa R$5.000.000 de FIA diário, o equivalente a $10.000 americanos, para alugar um jato privado. Uma dessas companhias de aviação civil privada, com base no Burkina Faso, país situado na África Ocidental, considera o Mar El Mokhtar Sissoko Embalo como o segundo maior cliente pelas múltiplas viagens que faz por mês. Face a esta realidade, não se pode fazer qualquer comparação do custo-benefício sobre as deslocações do Presidente da República, sublinham algumas opiniões em Bissau. Mas o jornalista Rui Newman sustenta.
Não é possível travar a ação presidencial na sua vertente de representação exterior no país com problemas que faz face o governo. Teoricamente, ao governo compete obter os meios que viabilizem as viagens de Estado, mas isto não se passa na Guiné-Bissau.
Estivemos a ouvir Rui Newman, jornalista e especialista em questões geopolíticas, Légimes Monteiro, jurista e analista político, e Fernando Fonseca, especialista em relações internacionais, sobre as sucessivas viagens para o estrangeiro do Presidente da República, Omar El Mokhtar Sissoko Embalo. Ele que no próximo dia 28 de fevereiro completa um ano à frente da Presidência da República através de uma cerimônia de tomada de posse que o mesmo qualificou de simbólica. Dasna Kasuma, para a Voz da América.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
No dia em que o Senado dos Estados Unidos começa a ouvir os argumentos dos democratas e dos advogados de defesa do antigo presidente Donald Trump, no julgamento em que é acusado de incitar à insurreição a 6 de janeiro, os procuradores do condado de Fulton, no estado da Geórgia, anunciaram uma investigação criminal contra Trump pela sua alegada tentativa de reverter os resultados das eleições em que foi derrotado por Joe Biden. A procuradora daquele condado, Fannie Willis, do Partido Democrata, pediu a diversas autoridades locais para não se desfazerem de documentos relacionados com a pressão que Trump terá exercido na sua tentativa de impedir a confirmação do resultado das eleições em que ele foi derrotado nesse estado. No dia 2 de janeiro, Donald Trump ligou para o secretário de Estado da Geórgia, o republicano Brad Raffensperger, e insistiu que ele encontrasse votos suficientes para reverter a sua derrota, o que este se recusou a fazer. Durante a conversa, o procurador da Geórgia e o conselheiro-geral do seu escritório rejeitaram as afirmações de Trump e explicaram que o presidente seguia teorias de conspiração e que a vitória de Biden tinha sido justa. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, apelou aos países ocidentais para ressuscitarem o acordo nuclear de 2015, afirmando que o que chamou de Era das Sanções acabou. Falando por ocasião do aniversário da Revolução Islâmica, Rouhani disse que a única via para se resolver o diferendo é a diplomacia e o mundo concordar com o Irão. O presidente Rouhani disse que o seu país vai respeitar totalmente os termos do acordo nuclear, logo que os Estados Unidos e outros países que assinaram o mesmo fizerem o mesmo. Os Estados Unidos, recordo-se, retiraram-se do acordo durante a presidência de Donald Trump e impuseram sanções ao Irão. Teherã começou a violar os termos do acordo no que diz respeito ao enriquecimento de urânio. O presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos voltarão ao acordo se o Irão começar a respeitar de novo os termos do mesmo. O exército do Senegal disse ter capturado 3 bases rebeldes na região de Casamance com apoio das autoridades da Guiné-Bissau, após o início dos combates num conflito há muito adormecido. Fontes oficiais disseram à agência France Presse que a operação foi lançada para proteger a região após o que chamaram de abusos cometidos pelos rebeldes contra civis. O conflito em Casamance, uma região que está separada do resto do Senegal pela Gâmbia, é um dos mais antigos de África e já custou milhares de vidas desde que eclodiu em 1982. No início deste mês, fontes revelaram à Voz da América relatos de mortes e feridos entre as forças opositoras e civis após uma disputa pela posse de terra quando se avizinha a campanha de comercialização da castanha de caju. No Mali, cerca de 20 soldados das forças de paz da ONU foram feridos hoje num ataque a uma base no centro do país. O porta-voz da ONU, Olivier Salgado, numa mensagem citada pela agência de notícias France Presse, disse que uma base temporária da missão da ONU, a MINUSMA, foi atacada com morteiros e armas automáticas por volta das 7 horas da manhã. De acordo com a AFP, que cita uma fonte conhecedora do ataque, os feridos pertencem ao contingente togolês da missão da ONU. Até agora não há mais detalhes sobre os autores do ataque nem a situação dos feridos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a decisão das autoridades russas de condenar a principal figura da oposição, Alexei Navalny, a 2 anos e 8 meses de prisão, em substituição da pena suspensa de prisão. Como todo cidadão russo, Navalny tem os direitos previstos na Constituição, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken num comunicado. Além disso, a Rússia tem obrigações internacionais de respeitar a igualdade perante a lei e os direitos à liberdade de expressão e reunião pacífica. Durante a audiência, o Sr. Navalny afirmou que, embora as autoridades russas possam prendê-lo, centenas de milhares não podem ser presos. Mais e mais pessoas vão reconhecer isso. E quando eles reconhecerem isso, e esse momento chegará, tudo desmoronará, porque vocês não podem aprisionar o país inteiro, concluiu. Dezenas de milhares de cidadãos russos em mais de 120 cidades e vilas saíram nos últimos fins de semana às ruas para protestar pacificamente contra a prisão do líder da oposição, Alexei Navalny, e exigir a sua libertação. O secretário do Estado, Blinken, novamente pediu ao governo russo que liberte imediata e incondicionalmente o Sr. Navalny, bem como as centenas de outros cidadãos russos detidos injustamente nas últimas semanas por exercerem os seus direitos, incluindo os direitos à liberdade de expressão e de reunião pacífica. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos concluiu que a condenação do Sr. Navalny, em 2014, que serviu de base para a nova sentença, foi ilegal e arbitrária e politicamente motivada. O processo atual contra o Sr. Navalny, que começou com a sua detenção a 17 de janeiro, é a continuidade dos esforços para violar os direitos do Sr. Navalny e suprimir o pluralismo político, como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já declarou anteriormente. Enquanto trabalhamos com a Rússia para promover os interesses dos Estados Unidos, reiterou o secretário de Estado Blinken, vamos coordenar de forma muito próxima com os nossos aliados e parceiros para responsabilizar a Rússia por deixar de defender os direitos dos seus cidadãos. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E aqui terminamos esta emissão de rádio em português da Voz da América desde Washington. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas podem continuar a acompanhar-nos na internet. voaportugues.com